UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Falei que era rapidíssimo. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hoje, ao meu lado, uma participação especial de Paulo Madri, nosso produtor, né, jornalista em formação aqui na Rádio UFMG Educativa. E como prometido, então, vamos de entrevista, né? Hoje, dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos lá, Paulo.
Exatamente. E a ONG Fink Olga lança o mini manual de jornalismo humanizado, parte 2. E essa parte 2 aborda sobre pessoas com deficiência, né? E o objetivo é criar parâmetros para que os jornalistas possam abordar de maneira inclusiva e respeitosa as pessoas com deficiência. O Conexões, então, conversa agora com a autora do Mini Manual de Jornalismo Humanizado, Adriana Dias, e ela é doutoranda em Antropologia Cultural pela Unicamp, coordenadora do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia e coordenadora de pesquisa no Instituto Baresi e na ONG Essas Mulheres.
ONG, né? Vai ficar mais bonito.
ONG Essas Mulheres. Exatamente. Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Adriana.
Bom dia. Muito obrigada por essa oportunidade.
A gente que agradece a participação, viu, Adriana? Uhum. Vamos começar o nosso papo falando, né, do manual, que foi o que trouxe a gente até você, né? Que levou a gente até você, Adriana. Que manual é esse? Eu queria que você falasse pra gente até do propósito, né? O jornalismo, ele é pouco humanizado, Adriana?
Veja, a ideia do manual humanizado, do Fink Olga, é abordar temas que têm sido discutidos na imprensa de forma pouco humanizada. A primeira parte falou a respeito de feminismo, né? Então mostra como o abuso sexual e a violência sexual têm sido abordados na imprensa de forma pouco humanizada. E a segunda parte, que é a pessoa com deficiência, demonstra como a imprensa em geral tem abordado a questão da pessoa com deficiência usando uma terminologia inadequada, relatando casos de maneira que não valoriza a pessoa com deficiência e não incentiva a inclusão desse segmento. Então, não é que acusa a imprensa de ser desumanizada, mas a gente sabe que sempre pode melhorar. E como a imprensa tem um papel muito relevante na conscientização da população, a gente pegou exemplos de manchetes que cometem alguns equívocos, alguns comportamentos inadequados, e a gente vai mostrar no manual qual seria a forma mais adequada de humanização.
Então, Adriana, o manual ele é focado mais nas terminologias que o jornalismo utiliza para se referir às pessoas com deficiência, né? Os termos mesmo. Mas para além das terminologias, do termo, qual é o próximo passo em direção a esse jornalismo humanizado em relação à pessoa com deficiência?
Veja, o manual não fala só de terminologia. Ele mostra também como abordar algumas questões. Então, por exemplo, eu mostrei no manual alguns exemplos dos esportes paralímpicos, né? Uhum. Então, eu usei um exemplo de um jornalista que usou fulano está preso à cadeira de rodas, né? Isso não é só uma terminologia, né? Isso mostra uma concepção capacitista, mostra que a pessoa ali, naquele momento, ela compreende que aquela pessoa, por estar numa cadeira de rodas, ela está presa. E, na verdade, uma pessoa na cadeira de rodas, ela está liberta para uma vida inteira. Ela pode fazer qualquer coisa numa cadeira de rodas. Então, a ideia do manual é mudar concepções de vida mesmo, de mudar o referencial capacitista da sociedade na compreensão das pessoas mesmo.
Uhum. E eu vou aproveitar esse termo, né, o capacitismo. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse esse termo pra gente, Adriana.
Certo. Veja, da mesma forma que o racismo e que o machismo, o capacitismo é uma forma de discriminação. É você compreender que a pessoa com deficiência seria menor, né? É um preconceito, ou seria inferior às outras pessoas ou menos humana. Então, o capacitismo é uma narrativa social que gera a ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores. E nós não somos inferiores, eu sou pessoa com deficiência, né? Nós somos apenas uma parte da diversidade humana, igual a qualquer outra. Então, nós temos muito a contribuir, nós somos iguais a qualquer outra pessoa, temos o mesmo direito à cidadania. Então, capacitismo é a discriminação específica a pessoas com deficiência. Vem do inglês, ableisme, né?
Ah, sim.
Adriana, e a gente ouve muito falar na imprensa, né, associada às pessoas com deficiência, a ideia de superação. Você acha que a ideia de superação está dentro desse conceito de capacitismo?
Como eu digo no manual, as pessoas com deficiência realmente elas têm um processo de superação, porque faz parte você superar suas dificuldades e vivenciar os seus potenciais. Mas a gente não pode criar também a ideia do super-herói, de ficar esperando que toda pessoa com deficiência seja um herói, ou ela tenha que passar em primeiro lugar nos concursos, ou ela tenha que passar em primeiro... Não, porque esse especialismo, como a gente chama, é uma outra forma de discriminação. Ou seja, é como se ele tivesse que pagar uma taxa para a sociedade para poder ser aceito. Não, uma pessoa com deficiência, do jeito que ela é, ela tem que todos os direitos que uma pessoa humana tem, né?
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos, você está no Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu, Luísa Glória e Paulo Madri, estamos conversando com a autora do Mini Manual de Jornalismo Humanizado, a parte 2, Adriana Dias. Adriana, vou aproveitar, né, que a gente acabou de receber um grande evento, né, as Paralimpíadas, e aproveitando o manual, pensando aí no jornalismo, né, como é que você avalia a cobertura jornalística das Paralimpíadas, Adriana?
Veja, em primeiro lugar, eu achei que a Paralimpíada foi um momento excelente para a gente iniciar uma nova forma de percepção da deficiência no país. Em geral, a cobertura da Paralimpíada foi muito emocional, né? Foi isso foi emocionante, isso foi lindo, isso foi maravilhoso, que é uma forma de começar um processo. Mas teve muitas questões a serem resolvidas. Como eu falei, eu ouvi coisas como aleijado, amputado, preso à cadeira de rodas. Então, realmente, a gente ouviu algumas coisas que não precisavam ter acontecido, né? Mas foi uma cobertura que foi inicial. Eu acho que as pessoas precisam realmente se preparar. E a tentativa do manual é exatamente essa, para que as pessoas se revejam, né, se preparem, se eduquem para uma proposta mais humanizada da cobertura da pessoa com deficiência no Brasil.
Paulo?
Então, Adriana, eu acho que o termo que mais me incomoda é pessoas com necessidades especiais.
A mim também.
Eu queria que você explicasse, então, pode falar à vontade, por que que eu uso desse termo inadequado?
Veja, esse termo me incomoda demais, porque nós temos as mesmas necessidades que as outras pessoas. Eu não tenho nenhuma necessidade especial. Eu tenho necessidade de dormir, de comer, de acordar, de caminhar, de trabalhar, de estudar. Então, as minhas necessidades são as mesmas necessidades que as outras pessoas. Então, esse termo caiu por terra e, na verdade, o termo que deve ser utilizado é pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa humana, eu não sou portadora de uma deficiência, porque quando eu vou dormir, ou quando eu vou para o trabalho, eu não desporto, nem posso decidir portar ou não portar a deficiência. Sim. E não tenho nenhuma necessidade especial, porque eu não tenho nenhuma necessidade diferente de outra pessoa humana.
Eu achei muito legal que no manual você fala que a gente não tem necessidade de ir para Saturno, né? Então... Achei muito interessante.
A gente não tem necessidade de ir nem para Saturno, nem para Júpiter, nem para nenhum outro planeta. Então, as necessidades das pessoas com deficiência são as mesmas das pessoas humanas. Então, assim, a não ser, obviamente, que tenha uma pessoa com deficiência que seja astronauta, né, Paulo?
É necessidade espacial aí.
É, mas aí...
Adriana, e pensando, né, quando você fala que nós não estamos preparados e a gente aqui dentro de uma universidade, né, ligada a um departamento de comunicação, a um curso de jornalismo, como que a atividade jornalística, ela deve se preparar para essas questões, né, para permitir não só que as pessoas com deficiência ocupam mais espaços na área, né, assim, que a gente veja isso com mais frequência, como o jornalismo também, enquanto profissão, como que ele deve tratar essas questões?
Em primeiro lugar, eu acho que é preciso criar cotas para as pessoas com deficiência dentro do jornalismo, para que elas trabalhem como jornalistas, que elas sejam inclusas dentro dos espaços de produção, dentro dos espaços de discussão a respeito do jornalismo. Porque quanto mais pessoas com deficiência estiverem nas curadorias, na produção do jornalismo, nas discussões a respeito de mídia, mas esses espaços vão estar, digamos assim, sendo observados e discutidos. E acho muito importante que o artigo 8º da Convenção, que é o artigo que fala de comunicação, seja amplamente discutido pela mídia em geral.
Você pode aprofundar um pouquinho nesse artigo?
Veja, o artigo 8º é o artigo que fala que os Estados-partes sejam obrigados a explicar para a sociedade a respeito da assinatura e da pactuação da convenção. O Brasil ainda não fez, na minha opinião, o suficiente para convencer e divulgar a sociedade a respeito da convenção da pessoa com deficiência. Ele não divulgou o suficiente a convenção para a sociedade civil. Eu acho que nós, pessoas com deficiência, conhecemos muito bem a convenção. Mas a sociedade civil sequer sabe o que é a convenção.
Uhum. Adriana, o papo é muito interessante, muito importante, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo. Para finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente sobre esses, tanto o Instituto Baresi quanto a ONG Essas Mulheres, apresentasse um pouco desse trabalho aqui para a gente na rádio.
Veja, o Instituto Baresi, ele é um instituto que cria políticas para pessoas com doenças raras. E nós criamos políticas para pessoas com doenças raras no país inteiro. Então, nós criamos os primeiros marcos legais e criamos já mais de 60 projetos de leis, tanto em âmbito municipal, estadual e federal, para doenças raras. E a ONG Essas Mulheres é a única ONG brasileira que cuida de mulheres com deficiência do ponto de vista do feminismo. É uma ONG voltada especificamente para lidar com a violência contra a mulher com deficiência e por direitos sexuais e reprodutivos para esse segmento.
Tá certo, Adriana Dias. Muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Tá, muito obrigada mesmo.
A gente que agradece, Adriana. Abraço.
Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, você ouviu o nosso bate-papo, nossa entrevista com a Adriana Dias sobre o mini manual do jornalismo humanizado, né, que trata da abordagem jornalística de pessoas com deficiência, entre outras questões que nós discutimos aqui, né, Paulo? O mini manual foi publicado pelo grupo Think Olga. Para ter acesso ao manual, é só entrar na página thinkolga.com, tá lá disponibilizado gratuitamente. Think Olga, né, do inglês, penseolga.com. Quer dizer mais alguma coisa, Paulo?
Não, acho
fazer
que
um
tá
comentário
bem
geral.
Colocado aí, né, tudo que foi dito. Eu tô processando, quem sabe daqui a pouco, vamos lá.
Tá bom, e só para lembrar, né, que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e estamos nessa luta aí, né, Paulo?
Isso aí.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.